As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias nesta segunda-feira. Integrado nas comemorações do feriado municipal de Vila Nova da Braquinha, que se assinalou no último domingo, foi assinado na manhã desta segunda-feira o protocolo entre o município e o Regimento de Engenharia número 1 para a musealização, conservação e valorização da ilha e Castelo de Almorol e implementação de rotas e percursos no Médio Tejo Castelo de Almorol. A iniciativa realizou-se no Castelo, com Fernando Freire a representar o município e o Coronel Raul Gomes, Comandante do Regimento de Engenharia número 1, o Exército. Antes do ato formal da assinatura, destaque para as intervenções dos representantes das duas entidades, Fernando Freire escolheu fazer primeiramente uma abordagem histórica ao monumento e sua localização estratégica para dar depois conta de um conjunto de intervenções no monumento e o lançamento em breve de uma publicação sobre os 850 anos do Castelo de Almorol.
Só recordar aqui que as obras de requalificação foram celebradas e, evidentemente, em breve vamos publicar os livros sobre os 850 anos, aliás, no mês de junho. Vamos comemorar aqui também no próprio Castelo as comemorações dos 850 anos e também vamos lançar um livro onde vamos contar todas as intervenções com relatos objetivos e concretos para fontes históricas, onde o que aconteceu ao mural. Vai ser uma obra que vamos lançar agora no mês de julho, do professor Manuel Gandra, que através do Centro de Educação ao Mural vamos colocar ao público algumas intervenções e toda a história, mas um objetivo fundamental. Haver fontes históricas, não numa questão mística, mas numa questão de factualidade e, nomeadamente, fundamentação. Onde é que está a fonte e qual foi a base para essa conclusão? Mas dizer-vos só que fizermos obras de conservação em 33, 34, 35, 38, 40, 41, 56, 58, julho de 59 e março de 1960, 64, 76, 85 e 1996. E entre setembro de 2013 a maio de 2014 e outubro de 2018 a dezembro de 2018, esta já sobre o mandato deste Executivo, fazemos obras de conservação, requalificação e, de facto, também sempre com o parecer positivo da Direção-Geral do Património Cultural, como vocês sabem. Então...
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registou 12 novos casos de infecção por Covid-19. Só no decorrer das últimas 24 horas, os casos verificaram-se em Abrantes, 3, Sardual também com 3 e Tomar também com 3 casos. Orém com 2 novos casos e Vila Nova da Barquinha com 1 novo caso. Orém continua a ser o concelho com o maior número de casos acumulados desde a chegada de pandemia, que tem agora 3.058, seguido de Tomar com 2.520, Torres Novas com 2.013, Abrantes 1.601, Entroncamento 1.127 e Alcanena 1.051. Ferreira do Zezer aparece depois com 613, Mação 434, Vila Nova da Barquinha 275, Sardual 189 e Constância com 167 casos. Nossos médios testes estão hoje 225 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 124 pessoas nessa situação, seguido de Vila Nova da Barquinha com 28, Alcanena 22, Entroncamento 10, Mação 9, Sardual 7, Torres Novas também com 7, assim como Tomar também com 7, Ourém 6 e Constância 5. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.048 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 225 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Paulo Macedo, recém-eleito para um novo mandato enquanto diretor do Agrupamento de Escolas Templários, Tomar, lamentou que o Conselho-Geral não tenha optado pela sua recondução, cenário que conduziu a um sufrágio que, no seu entender, era evitável. Em entrevista à ERTS, Paulo Macedo garantiu que não lhe foram prestadas explicações que justificassem essa não recondução. Recorde-se que acabou então por vencer as eleições com 12 votos favoráveis contra os 8 de Lina Serra, a outra concorrente ao cargo.
Mas pronto, o processo foi conduzido desta forma, levou à necessidade de haver um processo eleitoral, com tudo o que isto traz de problemas, porque na prática, entre a tomada de decisão da não recondução a 13 de abril até à eleição no dia 8 de junho, estamos a falar aqui num período, num interregno que levou a que muita gente pensasse, bem, não vale a pena, desmotivação, na prática foi o que aconteceu. O que acontece é que nestes momentos, antes de uma recondução, é sempre colocado por parte do Conselho-Geral uma pergunta tão simples como esta. Portanto, é questionar o diretor que está a exercer o seu mandato se se pretende, isto como está previsto no decreto de lei, se pretende ou não continuar nesse mesmo cargo. É uma simples pergunta. E o diretor tanto pode dizer que não, e a partir daí é normal que se desencadeie todo o processo eleitoral, porque não pode haver aqui muito reino sem o respectivo órgão. Ou que eu respondi à pergunta, não estava prevista na ordem de trabalhos, mas eu respondi à pergunta que me foi colocada pelo Presidente do Conselho Geral que sim, pretendia continuar. No dia 13 de Abril, fazem pela não recondução, é como digo, eu simplesmente só fui sabendo dos resultados. Portanto, a pessoa indicada a responder a esta pergunta é mesmo da parte do Conselho Geral, não é o Presidente ou quem faça parte do Conselho Geral. Porque eu nunca estive presente nessas reuniões, não faço ideia o que se passou lá dentro.
Mas no seu entender, este processo foi tão transparente quanto devia?
Não, é assim, a questão da transparência tem muito a ver com... Pronto, é lógico que depois são feitas as atas, ou em minuta, ou a ata por si, todas as decisões são tomadas e devem ser publicadas, isso é o que eu defendo, seja aqui como qualquer outro órgão, até na Assembleia Municipal isso acontece, por exemplo. Não é uma questão de transparência, era efetivamente quando se toma uma decisão de não recondução, devem-se apontar às pessoas. Eu não estou, apesar de ser um órgão unipessoal, o diretor, eu tenho uma equipa, não é? E se eu disser, uma equipa recebe esta indicação, o Conselho Geral decidiu não reconduzir. E porquê? Não sabemos. E nós ficamos a pensar, mas o nosso trabalho foi mal feito? Foi-nos apontado aqui um conjunto de falhas que tenham que levar a esta decisão, porque se eu soubesse, entenderia o porquê. Não tendo sido indicado, dizem, não reconduzimos, mas porquê? Não reconduzimos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação é da Câmara de Tomar, já a partir desta segunda-feira e até ao próximo dia 20 de junho, irá decorrer uma ação de limpeza de vegetação no edificado na rede ferroviária nacional, com intervenções de aplicação de produtos fitofarmacêuticos nas áreas desmatadas junto à via férrea, após ter havido desmatação dessas áreas, precisamente nas freguesias de Paialvo e União de Freguesias de Madalena e Veselga. Estas intervenções realizam-se no âmbito do contrato entre o consórcio Somafel Florestas Bem Cuidada e a Infraestruturas de Portugal, e estão enquadradas no âmbito das atividades de controle de vegetação dos 2 aos 5 metros das vias férreas dentro do domínio público ferroviário, refere a autarquia em nota de esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Responsável pela área do turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes, confirmou à ERTS que desde o passado mês de maio que há um aumento significativo da atividade turística no concelho de Tomar. Um aumento que refere a vereadora Filipa Fernandes, conhecido com a apresentação do programa Tomar Check-in.
Portanto, a partir de maio começámos a ter as nossas unidades hoteleiras, muito também coincidente com o lançamento da campanha, que por acaso até pode ter sido coincidência ou não, mas o que é certo é que a partir de maio notou-se um acréscimo de visitantes no nosso concelho, e as unidades hoteleiras começaram a ver finalmente aquilo que era o desejável, que é a lotação cheia em alguns, noutros praticamente cheia, e depois também é visível nas ruas e no comércio e na restauração e em todos os outros setores. Portanto, é visível depois na economia local o retorno do turismo.
Também o vice-presidente da Câmara de Tomar destacou este aumento da procura turística no concelho. O Cristóvão lembrava que o turismo arrasta muitas outras atividades económicas e promove investimento, sendo fundamental para o concelho de Tomar.
Muitas vezes, quando uma crítica que é fácil e legítima de fazer, dizer, bom, mas isto agora é só turismo, a verdade é que o turismo depois tem também essa capacidade de acrescentar para outros fatores, nomeadamente até para a fixação de empresas, por exemplo. O facto de Tomar ser falado e como dizia, estar na moda, é também um importante contributo para a procura, quer de empresas, que felizmente tem acontecido, e se calhar brevemente vamos ter mais novidades, mas também para desde jovens famílias que, por exemplo, estão a fugir das grandes cidades e procuram locais para se instalar, e Tomar também tem beneficiado muito disso nos últimos tempos, e também pequenos negócios, pessoas que procuram realmente outros locais para pequenos negócios e para diversificar esses negócios. Portanto, tudo isso é um trabalho conjugado, um trabalho em rede, e do qual estes trabalhos de promoção portanto, contribuem de facto dessa forma transversal para tudo isso.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERC, os candidatos.
Depois da apresentação dos cabeças de lista à Câmara Municipal e Assembleia Municipal, a coordenadora de Tomar do Bloco de Esquerda apresenta Paulo Ricardo Coelho, de Deus Honrado Reis, aderente do partido desde 2009 e com participação no coordenador da distrital de 2015 a 2017 como cabeça de lista à União de Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais nas próximas autárquicas. Paulo Reis tem 49 anos de idade e reside na zona histórica de Tomar e por isso também conhece bem a cidade, os seus problemas e potencialidades. Faz parte do grupo fundador de Cidadãos em Defesa do Rio Novão e, entre outras causas que defende para Tomar, tem apresentado por diversas vezes ao Executivo Camarário propostas para a melhoria do estacionamento destinado a residentes, entre outras. Preocupa-o os problemas do deficiente saneamento básico na cidade e a degradação do parque habitacional, que tem colaborado para a descaracterização da cidade. Apesar de muito de falar dessa necessidade, não se tem incrementado uma política de apoio à recuperação e arrendamento de casas a preços moderados, de forma a contrariar a perda de famílias e de comércio tradicional na zona urbana, como também acontece nas outras freguesias, refere o comunicado do Bloco de Esquerda. Profissionalmente, Paulo Reis desempenha funções de técnico da EPAL, é delegado sindical do CIAP e esteve na direção do sindicato no último mandato.
Autárquicas 2021 são na ERC.
Os recentes casos com dois acidentes envolvendo situações de segurança na circulação das trotinetes em Tomar serviram de introdução à discussão do tema na recente edição do Especial Informação da ERC com os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. Para o vereador José Delgado, este meio de mobilidade é bem-vindo, alertando, no entanto, para as constantes violações dos equipamentos que, entretanto, têm acontecido.
É bem-vindo, isto é um uso comum em muitas cidades já portuguesas. Lisboa foi invadida por trotinetes e outro tipo de sistemas de mobilização, de movimentação. E em Tomar não houve uma informação massiva, a coisa foi feita com alguma contenção, mas estão aí. E o importante é estar. Mas elas estão reguladas, não é? Podemos dizer, um regulamento de utilização que é violado, porque apesar das tecnologias e ter chip, portanto não vale a pena levar para casa as trotinetes, porque a todo momento sabem onde elas estão. Portanto, usem bem e deixem bem e não danifiquem, que isso já todos devíamos fazer. O uso aqui é extremamente importante. Como usar? As regras? Quem pode? Eu acho que isto tem que ser mais desenvolvido, mais divulgado. E acima de tudo, isto tem que ter civismo. As pessoas têm que usar e saber que aquilo é um bem, podemos considerar um bem público, que o próximo pode querer utilizar e tem que utilizá-lo em boas condições. Eu penso que poderá ser feito um esforço de mais informação. Tem que haver também algum acompanhamento pelas autoridades destas situações, porque muitas vezes vimos as trotinetes a circular em velocidades excessivas, em sítios inapropriados, e isto, esta mensagem tem que passar. Tem que se arranjar sistemas, e isto evoluiu muito já, e há de evoluir muito mais. Se calhar qualquer dia terá um limitador de velocidade e uma coisa do tipo que dê mais segurança a quem circula nelas e a quem está por aí e vai-se cruzando com as trotinetes.
O vereador Hugo Cristóvão recordou depois que esta é uma atividade privada e que há um regulamento que define as regras da sua utilização.
E que fique claro, portanto, isto é uma atividade privada. É óbvio que o município, a Câmara, deu autorização, portanto, no fundo há aqui uma autorização para exercício da atividade, digamos assim, no espaço público, na cidade de Tomar, mas depois é totalmente com a empresa. E a empresa define as suas regras, nomeadamente esta que já aqui foi falada, de que só os maiores de 18 anos é que podem utilizar estes equipamentos. É verdade, eu também já vi pessoas abaixo dos 18 anos por aí na cidade, mas lembremos o seguinte, para quem não saiba, para quem nunca tenha experimentado, para se utilizar aquele veículo tem que se ter, primeiro, um smartphone. É verdade, hoje em dia já quase toda a gente tem um smartphone. Depois do smartphone, descarregar a aplicação. E com a aplicação, chegar a uma trotinete, identificá-la e, para poder iniciar uma viagem, tem que fazer um carregamento. Um carregamento para o qual precisa de um cartão de crédito, através dessa aplicação que descarrega. Portanto, se há menores a utilizar, alguém tem a responsabilidade de, portanto, de os... A não ser que tenham roubado o cartão a alguém, não é? Mas, portanto, alguém é responsável e para que fique claro. Portanto, se há menores a utilizar, alguém é responsável por esses menores. Como é responsável em muitas outras situações. Se temos skaters a danificar um ou outro espaço público, são, em regra, se não forem todos, quase todos menores, se há grafitis pelas ruas, paredes riscadas, se há outro tipo de vandalismo, a maioria das vezes tratam-se de menores. Portanto, há responsáveis por estas pessoas, não é? E aí tem que ser a primeira questão. Todos temos que assumir as nossas responsabilidades, mas é sempre mais fácil atirar culpas ou o que seja para outros.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.